Boa noite, Wellington Campos. Boa noite, Wagner Menezes, Rubem Leão. É sempre um grande prazer estar aqui na Super Rádio Tupi, falando um pouquinho para vocês e para os nossos ouvintes sobre a situação, né, da pandemia, em especial aqui no Brasil, e a relação disso com o esporte e com o futebol, né? Então, eu fico feliz em saber que houve essa doação da Sinovac, a empresa chinesa. Para a Confederação Sul-Americana de 50 mil doses, né? Na verdade, toda ajuda e toda doação que nós possamos receber, ela é super válida, né? Então é claro que cada entidade de classe, cada federação vai tentar sempre lutar pelos seus interesses e a doação ela nunca deve ser recusada, né? Se todos nós conseguíssemos para as outras classes também doações de uma empresa chinesa, é claro que isso vai ajudar muito no combate ao coronavírus aqui no nosso continente. Então, nós temos que pensar também que essa é uma ajuda para a América do Sul. Então, não estamos falando só sobre o Brasil, estamos falando de outros países que eventualmente têm poucas condições financeiras e articularam ainda de forma muito primitiva a vacinação. E é claro que cada pessoa vacinada implica numa barreira à disseminação do coronavírus. A outra coisa que a gente tem que lembrar também é que essa vacinação que vai ser feita para os clubes que estão envolvidos nos campeonatos, né, regulados pela Conmebol, então a Sul-Americana, a Libertadores, né, os clubes que participam dessas competições. Eles não vão vacinar só os jogadores, eles vão vacinar o staff envolvido nessas competições. E a gente sabe que muitos treinadores têm mais de 70 anos, muitos auxiliares têm mais de 60 anos, preparadores físicos, médicos, enfim, todo aquele staff envolvido, o massagista, enfim, o fisioterapeuta, o ropeiro. Então, é claro que a doação de vacinas feitas pela empresa chinesa a qualquer entidade vai ser benéfica. E a população beneficiada, ela vai ser não só no Brasil, como outros países sul-americanos, e também não só os jogadores. Na verdade, provavelmente em sua maioria até o staff, e que tem, a gente sabe, pessoas de idade, né? Então a gente recebe com bastante felicidade. Certamente isso ajuda o combate ao coronavírus. É claro que, enfim, 50 mil doses pensando em toda a América do Sul, isso é relativamente pouco, mas, enfim, qualquer ajuda é válida.
A Conmebol anunciou também, doutor Marcos, que vai vacinar os clubes, né, os atletas que estão nas competições masculinas e femininas das Conmebol, como Libertadores, Copa Sul-Americana. Isso também é bastante interessante.
É exatamente isso que a gente estava comentando, né, Wellington Campos? Então, cada classe busca, claro, se fortalecer e vacinar os seus, né? Então, quanto mais força tiverem, melhor. Quanto mais vacina vinda do exterior nós conseguirmos direcionar para a nossa população, melhor, né? Então, ter disponível essa vacinação para os clubes da América do Sul é muito importante, né? E repetindo, não é só para os jogadores, é para a comissão técnica também, é para o massagista, enfim, é para o ropeiro. Isso ajuda no bloqueio da disseminação, em especial, e aí falando da Conmebol, porque a gente tem que considerar que esses jogos eles têm a migração da população envolvida nesse jogo interpaíses, né? Então, eventualmente a gente vai fazer o jogo como nós fizemos no Vasco na Venezuela ou, enfim, em outro país que onde o pico da pandemia está em situação diferente, né? A gente pode eventualmente ter que jogar num país com uma taxa maior de contaminação. Então, assim, dar essa proteção ao clube é importante, claro. Até para a gente não trazer a doença, não trazer outras mutações, né? Não trazer um vírus novo para o Brasil. Então, dessa maneira, eu vejo como uma atitude sanitária bastante interessante por causa dessa migração de pessoas, né? Então, É bastante interessante, acho muito válido, é uma iniciativa, enfim, é muito importante da Sinovac ter feito essa parceria com a Conmebol, em especial foi a Federação do Uruguai que negociou isso.
Qual é o quadro atual hoje, o senhor que sempre nos atualiza em termos de Rio e até mesmo de Brasil, sobre a Covid?
Pois é, então, Campos, como eu sempre falei, você sabe muito bem disso, que a gente já está nessa batalha aí há um ano, né? O Brasil, ele é um país de tamanho continental, né? Então, às vezes, falar sobre o Brasil é um quadro um pouco genérico, não reflete as individualidades dos estados e, eventualmente, das cidades. Vou dar um exemplo falando do Rio de Janeiro, a gente está numa situação um pouco mais confortável, com menos de 90% de ocupação de CTI, 70% de ocupação de enfermaria. É uma situação que permite, por exemplo, a abertura de determinados comércios, a escola está funcionando. Eu, na minha prática médica aqui no Rio de Janeiro, não vejo hoje a emergência tão cheia como antes, né? A gente tem esse feeling de estar presente ali no hospital. A gente acredita que a gente está num platô já em descenso, né? Agora, se for falar em âmbito nacional, a doença se espalhou muito para o interior, para outras cidades em que antes ela não tinha se espalhado ainda. Então a gente vê hoje recordes, né, de números de óbitos, se a gente pensar na média, né, nessa média de 7 dias, já batendo aí 3 mil, mais de 3 mil mortos, né? Então a situação exige uma cautela muito grande, nunca baixar a guarda, né, sempre manter os cuidados de lavar as mãos, de uso de máscara é fundamental, né? Todo cuidado com álcool gel, com a higiene da mão, dos objetos, isso deve ser mantido. A gente não deve ser vencido pelo cansaço, né? E fundamental, sempre que possível, sempre que abrir a vacinação para faixa etária, vacinar sempre, seja ela qual for a vacina. A gente vê que a população que foi vacinada, a gente já percebe uma queda do número de casos naquela faixa etária ali vacinada, sabendo que é fundamental fazer as duas doses e que a imunidade, ela não acontece imediatamente após a vacina, ela vai acontecer lá para 30 dias depois da segunda dose, e que mesmo assim isso não faz com que as pessoas estejam autorizadas a largar a máscara de mão, a deixar a higiene de mão. Então a gente tem que manter sempre esses cuidados para que a gente possa ao máximo conter a disseminação do novo coronavírus, diminuir a pressão sobre as emergências e as UTIs, porque a gente sabe que em muitos lugares há escasso de insumos hospitalares. Então a gente vê São Paulo, por exemplo, com uma dificuldade de luva de látex, né? Alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro também, com racionamento de uso de anestésicos, né, de sedativos. Então é fundamental ainda manter esse controle para que a gente possa, enfim, tentar voltar à vida razoavelmente normal o mais rápido possível.
Muito obrigado, Dr. Marcos Teixeira.
Wellington Campos, Wagner Menezes, Rubem Leão, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui na Super Rádio Tupi. A gente sempre tenta trazer aí esse panorama do Covid, em especial dentro do esporte, dentro do futebol. Os protocolos, eles vão sempre sendo atualizados, então a gente tem cada vez mais informações, exames que detectam com maior acurácia a detecção da doença ou da sua imunidade. Então, em função disso, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós já atualizamos nosso protocolo. A CBF certamente, já para o Campeonato Brasileiro, já vai ter também o seu protocolo atualizado. E a gente vai sempre dando aqui um panorama da situação do Covid, das novas evoluções e de tudo que a gente puder fazer de melhor para que isso passe o mais rápido possível e a gente volte aí ao novo normal, se possível, todo mundo com muita saúde, para que a gente possa desenvolver a nossa atividade, que é o futebol, que é uma atividade tão importante. A gente tem que lembrar que o futebol é uma atividade econômica e de lazer que mexe com o Brasil inteiro, o Brasil é o país do futebol. Então, quando a gente fala de futebol, a gente está falando só do jogo ali em si. A gente está falando de tudo que movimenta o futebol, a parte social, a parte até psicológica de você estar em casa e ver um jogo de futebol e comentar com os amigos. Isso tudo traz um conforto, traz um clima de normalidade. Então, assim, o futebol vai muito além das quatro linhas. A gente tem que pensar nele como um business, né? Uma atividade de entretenimento e de economia que realmente é muito importante para o Brasil. Eu agradeço sempre a presença aqui na Super Rádio Tupi e me coloco sempre à disposição aí para as novidades. Tá bom? Um grande abraço.